Olá! Pesquisa compara envelhecimento ativo, saudável e multimorbidade entre Brasil e Inglaterra e apontam que a escolaridade pode ser um fator essencial para o envelhecimento saudável. Eu sou Alexandre Tempone e hoje o jornalista Felipe Veras conversou com o pesquisador Janderson Pimenta, pós-graduado em saúde pública pela Faculdade de Medicina da UFMG. Veja como foi.
Então, Janderson, para começar, eu queria começar um pouco sobre o conceito da sua pesquisa, né? Então, a sua pesquisa ela mostra que o envelhecimento ativo ela apresenta diferenças marcantes entre o Brasil e a Inglaterra. Eu queria que você me contasse um pouco da sua visão, quais fatores que explicam que os idosos brasileiros tenham piores indicadores em quase todos os determinantes, mesmo com o Brasil tendo políticas de saúde universal. Como você enxerga isso?
Olha, Felipe, de acordo com os dados do estudo, né? Todos os determinantes eles foram piores no Brasil do que na Inglaterra. Obviamente que depois, quando a gente faz a associação dos determinantes comportamentais, pessoais e sociais com o score de saúde, os determinantes comportamentais eles têm uma maior força de associação na Inglaterra e os determinantes sociais no Brasil, né? O que permite dizer, né, que possa ser uma possibilidade que os determinantes sociais eles são mais importantes no Brasil do que quando comparado com a Inglaterra, né? Então, políticas sociais elas acabam sendo mais efetivas no Brasil quando comparado com a Inglaterra. E aí, essas diferenças, né, de todos os determinantes terem sido piores no Brasil quando comparado com a Inglaterra, e muito se deve a essas disparidades que acontecem entre Brasil e Inglaterra, né, com relação às diferenças sociodemográficas que é característica entre ambos os países, né? O Brasil é um país de média alta renda, com um PIB per capita em torno de 8,7 trilhões, um coeficiente de Gini de 0,54, e que tem uma prevalência alta de baixa escolaridade em torno de 71%, quando considerada a população mais velha com 50 anos ou mais. Diferentemente da Inglaterra, que é um país de alta renda, que tem um PIB per capita em torno de 42,3 trilhões, um coeficiente de Gini de 0,35 e uma prevalência de baixa escolaridade na faixa etária de 50 anos ou mais em torno de 37%. Então, a Inglaterra ela possui melhores condições para lidar com esse processo de envelhecimento, o que possa ser um dos motivos que leva a esses piores determinantes no Brasil quando comparado com a Inglaterra. E além dessas diferenças sociodemográficas, também destaca-se as diferenças com relação às condições de saúde. No Brasil ainda verifica-se uma maior prevalência tanto do tabagismo quanto da inatividade física, incapacidade e multimorbidade, quando considerado a população de 50 anos ou mais comparado com a Inglaterra. Então, as prevalências tanto do tabagismo quanto da inatividade física, incapacidade e multimorbidade, tende a ser maior no Brasil, nessa faixa etária de 50 anos ou mais, quando comparado com a Inglaterra. E, além disso, destaca-se as diferenças geográficas, né, com relação ao volume populacional. O Brasil praticamente tem um triplo da população da Inglaterra, né, cerca de 212 milhões, quando comparado com a Inglaterra, que é de uma população de 57 milhões, e também com um território com dimensões continentais, né, com uma vasta extensão territorial. Embora ambos possuem como semelhança o fato de ter um sistema público de saúde universal, orientado para a atenção primária à saúde, né, que tem um caráter gratuito, e de acesso universal a toda a população. Mesmo assim, ainda tem essas disparidades, o que pode ser um dos motivos que leva, né, uma das justificativas do porquê esses determinantes ainda serem piores no Brasil quando comparado com a Inglaterra, embora a gente conte, né, com várias políticas sociais que já são amplamente sedimentadas, né? No Brasil, quando comparado com a Inglaterra, é também o próprio processo do envelhecimento, né? A Inglaterra, praticamente, assim como vários outros países europeus, como a Europa, de modo geral, foi quase um século, né, para ter essa inversão da pirâmide etária. E o Brasil está acontecendo esse processo de envelhecimento em 20 anos, né? Então, em duas décadas, o Brasil está passando por essa inversão da pirâmide etária. E aí, né, conta com todas essas problemáticas no Brasil que ainda permanece de iniquidades em saúde, essas desigualdades sociais, um país de extensão territorial continental, para lidar com esse processo de envelhecimento acelerado, né?
Janderson, outra coisa que você comentou até na sua fala, você falou, por exemplo, dos dados que apontam que a escolaridade dos ingleses e brasileiros, né? Os brasileiros, 70% deles têm baixo nível educacional, só que nos ingleses apenas 37% têm isso. Falando sobre a desigualdade educacional, como você acha que a educação afeta no envelhecimento da pessoa ao longo da vida, né? Que reflete no envelhecimento ativo de um idoso e na saúde física dele ao longo da vida?
Então, essa é uma diferença gritante, né? Essa é a diferença
Sim.
dessa prevalência entre Brasil e Inglaterra, considerando a faixa etária de 50 anos ou mais, né? A gente ainda tem uma população idosa com baixa escolaridade, né? Quando comparado com a Inglaterra, de modo geral. E afeta quando você leva em consideração que a escolaridade ela é um marcador social importante, né? A educação é um dos determinantes, um dos indicadores do determinante social que contribui para o envelhecimento ativo e saudável, né? Porque a pessoa com baixa, com alta escolaridade, ela tem acesso a melhores condições de trabalho, a melhores condições de vida, de moradia, acesso a serviços de saúde. Então, querendo ou não, isso contribui para que ela tenha um envelhecimento ativo e um envelhecimento mais ativo e saudável. Quando comparado com a população idosa de baixa escolaridade, né? Porque, de certa forma, o acesso à educação, à alta escolaridade, vai permitir esse acesso ao serviço de saúde, a melhores condições de trabalho, melhores condições de moradia, uma melhor renda, né? O que contribui para hábitos de vida mais saudáveis. A escolaridade também vai permitir que essa pessoa idosa ela tenha uma melhor compreensão, né, da sua condição de saúde, o que permite uma melhor um autocuidado, né, quando comparado com a população com baixa escolaridade.
Ótimo, é realmente numa linha que vai de políticas estruturais, né? E na mesma linha, inclusive, o estudo também mostra que na Inglaterra os idosos têm mais participação social, né? Voluntariado. E que isso tem uma comparação com o Brasil. Na mesma linha de como a educação afeta, como o engajamento social influencia no envelhecimento ativo e no bem-estar dos idosos, né? Como eles se beneficiam com esse engajamento?
Que ainda é diferente, né? O Brasil ainda não é tão comum a participação em atividades voluntárias, né? O voluntariado como na Inglaterra, né? Isso se deve muito a questões ainda, essas diferenças culturais, né? O Brasil ainda não é cultural esse voluntariado no Brasil quando comparado com a Inglaterra. E isso, de certa forma, contribui também, né? É um marcador social importante para o envelhecimento ativo, porque geralmente o envelhecimento, né? A terceira idade, ela é associada à aposentadoria, né? Eles deixam de exercer suas atividades laborais. Então, a partir do momento em que eles estão engajados em algum serviço voluntário, em alguma atividade voluntária, né? Isso faz com que eles se sintam úteis, né? Permaneçam ativos, desenvolvendo algum tipo de atividade, algum serviço voluntário. E contribuindo até para a manutenção da sua habilidade funcional, né, da sua capacidade cognitiva. E acho que é isso.
Não, te
Ah,
ouvi,
não
perfeito.
cortou não, né?
Não. Entendi. Então seria realmente sobre o idoso, né, a pessoa mais velha, que ela está engajada socialmente, ou seja, que ela frequenta atividades laborais e tudo mais, ela está ativa. Então ela tem menos ociosidade e está mais disposta às atividades do dia a dia, por isso está em atividade, correto?
Correto, porque aí ele vai se sentir útil, né? Porque geralmente são idosos que já estão aposentados, então não desempenha mais suas atividades laborais. Então ele se sente útil, isso também contribui para a socialização, né? Permite que ele esteja inserido em contato com outras pessoas, o que pode diminuir também a solidão, né? Que é algo muito comum entre as pessoas idosas, porque ele vai estar inserido, né? Em determinados grupos, então promove essa socialização da pessoa idosa. E também mantém ele ativo, né, cognitivamente, no desenvolvimento de alguma atividade. Então, isso contribui para que ele possa envelhecer de forma ativa também, né?
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vidaaposavida. Agora, bora voltar para o episódio.
E Janderson, agora, no artigo mais direcionado à multimorbidade, eu queria que você me explicasse um pouco, porque você mostra que a presença de duas ou mais doenças crônicas reduz a capacidade funcional e mental de idosos brasileiros, tanto em homens quanto em mulheres. Eu queria saber o que significa exatamente reduzir a capacidade funcional e mental dos idosos brasileiros, o que você quer dizer com isso na prática, e como isso afeta a qualidade de vida e autonomia dessas pessoas.
Ah, tá. Não. Então, o estudo ele mostrou que quando você considera apenas uma doença crônica, não tem associação significativa com a capacidade intrínseca, que é um componente do envelhecimento saudável que envolve a capacidade física e mental do indivíduo. Então, não tem associação. Ou seja, uma doença só não diminui, né, a capacidade intrínseca do indivíduo, o que consequentemente vai contribuir para a diminuição do envelhecimento saudável. Agora, quando você considera duas ou mais doenças crônicas concomitantes, ela já pode afetar de forma negativa, ou seja, diminuir o envelhecimento saudável desse indivíduo, né, da pessoa idosa, considerando 50 anos ou mais. E aí, isso pode estar associado, uma das possíveis explicações para essa associação, né, a multimorbidade levar à diminuição do envelhecimento saudável, é pelo próprio processo de inflamação crônica sistêmica, né? Então, a presença de duas doenças crônicas ou mais, elas podem levar a um processo de inflamação crônica sistêmica do organismo. E esse processo de inflamação crônica pode, à medida que ele vai, né, vai acontecendo, e ainda mais se você não tiver o controle dessas doenças, pode levar a uma diminuição, a um comprometimento das funções físicas e mentais do indivíduo. E aí, como a capacidade intrínseca, ela compreende a capacidade física e mental do indivíduo, esse comprometimento pode levar a uma diminuição do envelhecimento saudável.
Entendi, perfeito. E reduz a autonomia de alguma forma, né?
Exato, que aí vai afeta a capacidade física e mental, isso vai comprometer a autonomia, a independência e a qualidade de vida da pessoa idosa, né?
Eu queria entender um pouco o que é esse conceito na prática de ter uma inflamação a partir de duas ou mais doenças crônicas, como se funciona, são quaisquer doenças que podem causar isso, ou isso é um termo científico? Como é isso na prática?
Ah, tá. Então, na verdade, são as do de modo de geral, a presença de doença crônica, né? Ela vai levar ao aumento, de marcadores inflamatórios, que são já marcadores, né? Por exemplo, a interleucina, o PCR. Então, são marcadores que, quando na presença de alguma doença crônica, ele vai aumentar no organismo. Então, a doença crônica, ela vai levar ao aumento desses marcadores inflamatórios, que os mais comuns é o PCR e a interleucina 6, né, são os mais comuns. E aí o aumento deles pode levar a uma diminuição da capacidade intrínseca, né, que é um componente do envelhecimento saudável. E aí
Perfeito,
alguns
perfeito.
estudos já foi feito com doença separada, por exemplo, a depressão, né, revisões sistemáticas já mostraram o aumento desses marcadores quando considerado doenças de forma isolada, por exemplo, a depressão, o declínio cognitivo e a diminuição da força da prensão manual, que a gente chama de força de prensão palmar, que foram doenças que revisões sistemáticas, né, estudos de revisões sistemáticas mostraram que eles estão associados ao aumento desses marcadores inflamatórios. E aí esses marcadores inflamatórios eles levam esse processo de inflamação crônica, o que compromete a função física e mental do indivíduo.
Janderson, agora eu queria entender um pouco no sentido de políticas públicas e dos resultados dos seus estudos. Então, eu queria, pensando na comparação Brasil-Inglaterra, eu queria saber quais lições você enxerga que o cenário do Brasil pode tirar da experiência da Inglaterra na promoção do envelhecimento ativo. Tem alguma política ou praxe que pode ser adaptada à nossa realidade, no seu entender?
Olha, eu assim, com relação ao isso de modo geral para os dois artigos você fala?
Isso, de modo geral, João, alguma forma que você entende que a experiência deles é proveitosa e que a gente pode aproveitar, se for alguma coisa assim que você consegue enxergar de forma clara nas culturas de ambos os países.
O Brasil, assim, né, de certa forma, o primeiro estudo mostra que ainda o Brasil ainda tem menor disponibilidade de recurso econômico, né, quando a gente compara com a Inglaterra. Um pior perfil educacional, né? Isso, a prevalência da baixa escolaridade no Brasil mostra que ainda há um perfil educacional pior quando comparado com a Inglaterra. Então, no Brasil ainda destaca-se que quando comparado com a Inglaterra, né? Que a gente vê que na Inglaterra a população de 50 anos ou mais, a população mais velha, tem uma menor prevalência de baixa escolaridade e tem uma maior prevalência de voluntariado, e que são determinantes marcadores sociais que estão associados com a promoção do envelhecimento ativo. Então, são exemplos que possam ser implementados no Brasil, né? Políticas educacionais efetivas para essa população com 50 anos ou mais, né? Incentivando o que contribui para melhores escolhas de estilo de vida, né? Melhor compreensão da sua saúde, melhor letramento em saúde, né, o que contribui para que ele tenha melhores hábitos de vida, de saúde. Então, investir em políticas educacionais que seja capazes de abranger a faixa etária mais velha, né, levando em consideração que o Brasil ainda é um país que tem uma população com 50 anos ou mais com baixa escolaridade. Então, essa seria uma estratégia. Políticas educacionais voltadas para esse público, porque aí com educação, o acesso à educação permite que você melhore as outras questões, né, sociais, né? Melhor acesso à educação te permite melhor acesso à saúde, melhor acesso a melhor a renda, melhor, né, melhor as oportunidades de trabalho e o voluntariado, né? Quando você vê que na Inglaterra tem uma prevalência maior de idosos ingleses, de pessoas com 50 anos ou mais, né, que desenvolva serviço voluntariado. Então, no Brasil é importante também desenvolver uma política que tenha como foco a promoção do voluntariado na população com 50 anos ou mais. Na verdade, o Brasil ele precisa de uma política efetiva em todos os aspectos, né, levando em consideração que a gente está passando por um processo de envelhecimento acelerado. E considerando as peculiaridades de cada região, né?
E quando você fala de saúde também, você não está falando só de saúde, ou seja, SUS. É óbvio que é, né? Mas educação também é um ponto que é uma tecla muito batida e que a gente, que os seus estudos, os resultados mostram que é muito importante para as políticas efetivas, né?
Exatamente. Não só focado na saúde, né? Mas em todos os aspectos: saúde, educação, renda, né,
Engajamento, né?
trabalho, engajamento, acesso à moradia,
Claro.
e aí levando em consideração as próprias desigualdades regionais, né, que tem entre no Brasil, né, cada região é diferente, né, você tem um Brasil com vários Brasis dentro, né, uma diversidade regional muito grande.
Ótimo. Você acha que, olhando para esse comparativo do Brasil poder talvez importar uma promoção de política pública da Inglaterra, você acha que existe uma política pública hoje no Brasil ativa, efetiva, que poderia, por exemplo, ser exportada para outros países na Europa, Inglaterra, e etc.? Existe algo assim que já é muito efetivo e outros lugares não têm? Ou você acha que nós realmente temos que melhorar e ainda consolidar algo?
Olha, uma política que é efetiva, assim, que é referência no Brasil é a nossa Política Nacional de Imunização, né?
Sim.
Essa ela é um referência para outros países, né? A própria atenção primária, né? O nosso foco, a gente ter o Sistema Único de Saúde orientado para atenção primária, isso é uma referência para outros países, até porque a Inglaterra, ela está passando, não sei se como que está, né, o andamento, mas ela está passando por um processo de reforma no sistema público de saúde, e uma das estratégias deles eles estão se espelhando na atenção primária do Brasil para incluir o agente comunitário de saúde
Ótimo.
nas estratégias de saúde da família, né? Que isso é somente o Brasil que tem essa característica de ter o agente comunitário de saúde compondo a equipe de saúde da família na atenção primária, né? E a Inglaterra estava passando por esse processo, não sei como que está passando por esse processo de reforma, e uma das estratégias é incluir também a figura desse profissional, né, que é o agente comunitário de saúde. Então, a nossa política da atenção primária é uma política que é referência, política nacional de imunização.
Agradeço novamente a participação do Dr. Janderson Pimenta. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Este episódio foi produzido por Felipe Veras, eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.